Bom, eleições 2026, já estamos oficialmente com a campanha que começou no último domingo e a propaganda eleitoral aqui no rádio e na televisão no dia 28. Mas a campanha oficialmente, estamos vendo aí praticamente todos os dias lançamentos, né, de campanhas que estão acontecendo. Bom, e nós vamos para uma segunda edição da nossa roda de conversa, na verdade, né, deste debate com os representantes aqui dos nossos partidos, diferentes vertentes da nossa política aqui, especialmente de Uruçanga. Claro que é uma eleição nacional, desdobramentos importantes, né? A presidência da República, a governo do Estado, ao Senado, a deputado federal e também estadual. Bom, vamos cumprimentar os nossos convidados, nossas convidadas que já passaram aqui na última semana. Fabrício Trevisol, Partido dos Trabalhadores. Fabrício, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes na Rádio Marconi. Bom dia aqui a todos os presentes. Prazer imenso estar aqui novamente.
Prazer é nosso. Rafael Colombo, PL, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Marconi. É uma satisfação novamente estar aqui colaborando, debatendo com os colegas, dado a tão importante acontecimento que são as eleições majoritárias desse ano.
Muito bom recebê-los aqui. Cumprimentar Isolete Duarte Vieira. Lete, PP, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-lo aqui
muito
também.
Muito bom estar aqui novamente, discutindo um pouquinho, né, falando um pouquinho de política.
Verdade. Dessa Baldessar, PSD, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Muito bem. O representante, membro do MDB, o Leonardo Felipe, teve um contratempo, está chegando. Daqui a pouco ele estará participando também aqui da nossa conversa de hoje, né? Bom, vamos lá então. Claro que tem alguns temas aqui, mas eu acho que vamos começar. Eu queria ouvir de vocês, fiquem à vontade, né? Lembrando que é um bate-papo aberto, não direciono aqui as perguntas, fiquem à vontade, mas que é uma análise da, digamos assim, da oficialização das candidaturas, porque a nossa conversa, a nossa última conversa ainda estava na pré-campanha, né? A partir de domingo para cá, oficialmente com a campanha agora oficializada. O que vocês estão observando? Fabrício, especialmente de domingo para cá.
Joel, o PT ele já tinha uma situação mais consolidada, eu acho que acredito, em relação aos outros partidos, né? Nossos candidatos já haviam sido definidos já há algum tempo, já tinham colocado nesses companheiros o nome, né? Então, agora, na verdade, é fazer campanha, né? Aqui no Sul, a gente tem como candidato a deputado estadual o Arlindo Rocha, né? Já foi prefeito de Maracajá, foi candidato a prefeito de Criciúma, um excelente nome, né? Também companheiro advogado. A nível federal, a gente tem a Juscelia Vargas, né? Sindicalista de Criciúma, também já era um nome consolidado. Depois a gente tem a Maristela, né? Que é em Tubarão. E o PT, esse ano, ele decidiu fazer menos candidaturas para tentar sintetizar um pouquinho mais a nossa estrutura, né? Dar mais força para esses companheiros. Às vezes a gente não adianta lançar um monte de candidatura e não conseguir apoiar. Então, todo final de semana, né? Estamos trabalhando, ajudando os companheiros, né? Da forma que a gente pode tentar elegê-los, né? É difícil, sempre é difícil, mas estamos aí para trabalhar e ajudar.
O PL também, domingo para cá, oficializações, inclusive durante a semana acontecendo o lançamento de candidaturas durante o Estado aqui, Rafael.
Consolidaram-se as pré-candidaturas, né? De segunda-feira para cá, pé na estrada. A gente tem notado, percebido todos os candidatos do PL, uma arrancada bastante expressiva e intensa na campanha, os materiais de campanha na rua, os candidatos a deputado principalmente transitando, girando nos municípios, enfim, essa é a proposta do PL. Nós temos, sem receio de faltar com algum nome, temos os nossos candidatos aqui, já bastante consolidados, três candidatos a deputados federais que concorrem à reeleição, deputado Guide, a deputada Júlia, o deputado Daniel, deputado Gessé também, candidato a deputado estadual Ulisses Gabriel, delegado Ulisses, enfim. Esses são os principais nomes do Sul para a corrida à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. Sem esquecer dos senadores Carol Detone e Carlos Bolsonaro. E o nosso governador Jorginho está com uma campanha, inclusive a pesquisa que saiu na última semana, colocando com 73% dos votos válidos no cenário eleitoral, vem consolidando aquilo que a pré-campanha já mostrava. Então, PL com pé na estrada, todo vapor.
O Partido Progressista também consolidou o que já estava, digamos assim, sendo mapeado, não, Lete?
Isso, Joel. Começou, né? Começou a campanha agora, oficialmente. Então, Partido Progressista, hoje nós temos o senador Amin, que está na coligação, e também temos os nossos candidatos, né? Tanto a federal, que a gente vai apoiar aqui no nosso município, José Milton Schaeffer, que essa vez vai para a federal. Uhum. Temos os nossos candidatos também. Até a gente fez uma reunião essa semana da executiva para a gente estar conversando e alinhando, né? Quem vai trabalhar com quem. Então, nós temos o Pepe Colás, temos o Evandro Scaini, temos o doutor Irani, então, que são candidatos aqui da nossa região. Uhum. E assim, a gente tem que olhar bem para quem a gente trabalha, para quem a gente apoia, porque a gente precisa deles aqui no nosso município. Uhum. Então, vamos apoiar quem nos apoia a hora que a gente mais precisa, né?
Verdade. PSD, Andressa, ontem com o lançamento de Júlio Garcia e Clésio Salvaro em Criciúma, né?
Exato. O PSD também já deu a largada. Temos candidato chapa completa, desde presidente a deputados. Ontem teve um grande evento em Criciúma, lançamento da candidatura do Clésio e do Júlio, com a presença do João, Amin... Antídio, chapa completa em Criciúma, prestigiando um grande evento, muita gente, largaram muito bem.
Verdade, foi ontem, né? Nesse lançamento também em Criciúma. Bom, na verdade ainda ficou para trás alguns temas da nossa última conversa e a gente tentou resgatar agora, que é a questão, por exemplo, e que está sendo bastante discutido também, que é a questão das mulheres na política nesta eleição. Então, vou começar por aqui, pela Andressa, depois pela Leti. Como é que vocês estão observando essa questão das mulheres? Tem algumas candidatas. Eu recebi essa semana uma candidata, acho que era do Partido Novo. Ela me disse, olha, sou a única. E falava sobre essa questão das mulheres, de busca aqui da região. Como é que o PSD tem visto isso, Andressa?
Olha, ô Joel, eu considero essa questão da participação das mulheres da política ainda um paradigma, assim, ó, uhum. Porque nós somos a maioria da população brasileira, somos a maioria da população no Estado, e ainda assim, a participação da mulher na política é uma obrigação legal. Uhum. Os 30%, e eles são geralmente cumpridos no pau do gato, porque para cumprir o que a lei diz, né? E não que a gente enxerga a mulher genuinamente envolvida na política. A gente é exceção. As mulheres que gostam, que participam, que se envolvem, é uma exceção. O Uruçanga ainda vive um cenário que ele é uma exceção do Brasil. A gente tem 4 vereadoras mulheres, a gente tem prefeita mulher, a gente tem os partidos quase, na sua maioria, representado por presidentes mulheres, mas é uma exceção. Nós somos... Olha, as pessoas olham e ainda acham, nossa, que diferente, né? Que é uma mulher que gosta, que se envolve. Então, isso é uma pena, porque a gente tem um olhar diferenciado, a gente poderia fazer da política um lugar melhor, eu acredito. Mas essa participação precisa acontecer e essa vontade das mulheres de se envolver precisa acontecer. Porque eu vejo o quanto é difícil quando a gente precisa formar uma chapa de vereadores, que a gente, num cenário de 10 candidatos, tem que ter 3 mulheres, como é difícil preencher as vagas das mulheres. E é o que eu enxergo no cenário dessa eleição. Elas estão ali no seu mínimo, que é necessário. Tu vê nas chapas majoritárias muito pouca mulher participando. A gente tem, exceto no Senado, né? No Senado a gente tem 40%. Então, é uma pena. Mas eu como presidente de uma agremiação partidária, como presidente do PSD, estou sempre brigando por isso, para trazer, para envolver as mulheres e fortalecer, que eu acho que é o que está faltando hoje para a política ser um lugar melhor.
Hoje a nossa Câmara, na verdade, com a Leti, a Teba, a Bruninha e a Andreia, né?
Isso.
4, né?
Isso.
Leti, e aí?
Então, Joel, falar sobre mulher na política, eu até me ponho no lugar de todas, né? Porque eu gosto da política, eu sempre estive, faz anos já que eu estou, como representante, né, feminina. Eu acho também que as mulheres é um pouco difícil querer entrar, talvez seja porque o incentivo é muito pouco. a gente vai convidar, às vezes, algumas mulheres para estarem sendo candidatas, né? A vereadora no município. É complicado, é bem difícil. É como eu digo, teria que ter mais apoio às mulheres para elas tiverem aquele incentivo para entrar na política, para ser uma representante. Se a gente for olhar em Uruçanga, nós temos várias mulheres hoje sendo representadas em vários segmentos. É na CIO, é na PAI, é em secretarias, na prefeitura, é no legislativo. Tem várias mulheres representando. Então, por que não estarem na política também, né? Uhum. Então, tomara que isso mude. Precisamos que mude para ter uma representatividade maior de mulheres.
Uhum. Rafael.
Na linha do que as colegas falaram, Joel, eu vejo a dificuldade da mulher efetivamente se integrar e participar um pouco mais da vida política, e falo só da vida política, depois a gente estende para outros segmentos. Questão da dupla jornada, né? A mulher em idade produtiva, por assim dizer, né? Com filhos, com trabalho hoje em dia, quase todas, tem a dupla jornada. E aí vai ter que fazer sobrar um tempo ainda para a política, para atividade política. Então vejo essa grande dificuldade. Diferente dos homens, vou fazer um contraponto aqui.
Ô, Rafael, desculpa te interromper aí, mas por isso que eu digo que tem que ter o apoio do homem, né, nessa hora.
Sem dúvida, concordo
na
plenamente.
Na jornada, né?
Então, então a mulher, via de regra, tem uma dupla jornada e sobra muito pouco tempo para efetivamente se envolver na atividade política. E isso tem que ter todo o apoio do homem, concordo com a Leti, né? A divisão de tarefas, enfim, ou algo nesse sentido, porque vai permitir efetivamente uma maior participação. Uruçanga, nós vemos esse corte de 30% que a Andresa falou, refletido na Câmara, né? São três vereadoras eleitas, né? Que ocupam a Leti, ocupa a cadeira da presidência hoje, enfim. O que prova que quando a mulher se coloca à disposição, se coloca o nome para ser votada, coloca o nome para participar da vida política do município, ela é bem aceita. Uhum. Ela é reconhecida pelo povo. Porque a mulher tem diferenciais que o homem não tem. E isso nós reconhecemos. Uhum. A mulher tem muito mais sensibilidade para alguns temas em relação ao homem. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Então, nada mais justo e nada mais necessário que a mulher consiga, que a mulher venha, que a mulher tenha condições e que a gente propicie condições para que a mulher participe com mais efetividade da vida política.
Uhum. Uruçanga, de fato, tem essa diferença, né? Nós temos as mulheres na Câmara, prefeita, a CIL, Delegacia CDL, de Polícia, CDL, ou instituições, né? Com as mulheres na linha de frente. Fabrício.
O Partido dos Trabalhadores, Joel, o PT, ele tem acho que uma perspectiva assim, um pouquinho diferente. Tá? Concordo com tudo isso que os demais membros dos partidos falaram, né? Que a mulher tem, porque essa questão da dupla jornada dificulta um pouquinho mais a participação. Mas hoje, o PT tem muito forte a presença da mulher. Tanto que a gente tem uma deputada federal muito forte, Ana Paula Lima. Né? Temos uma deputada estadual muito forte, que é a Luciane Carminati. E em Uruçanga, a maioria da participação no partido é feminina. Tanto que quando eu fui candidato em 2024, nós tínhamos mais candidatas mulheres do que homens. Uhum. Né? Mas tudo isso que os demais falaram realmente é verdade. A mulher tem uma dificuldade maior, ela precisa de um incentivo maior. Tem a questão da dupla jornada, né? E eu também acrescento uma coisa. Mulher é mais vítima da fake news. E pesa mais para elas, né? Então, assim, a gente precisa do envolvimento das mulheres. Elas são a maioria. Como o Rafael Colombo falou, tem coisas que a sensibilidade, o sexto sentido da mulher é que ajuda muito, né, na política pública, porque a gente lida com pessoas. Às vezes a gente olha muito a administração enxergando números, né? Porque a administração a gente leva um critério objetivo, mas a gente não pode esquecer que a gente está cuidando de pessoas. E lá nas pessoas, né, aí é diferente, não é só número, não é só aquele gelo, não é só aquele critério objetivo, né? É o subjetivismo, é o entender, o olhar. Tanto que, por exemplo, nos principais setores da administração pública, ou dois, ele é formado na grande maioria por mulheres. O primeiro que é a educação. Né? A educação hoje ela é muito feminina. E também a saúde. Né? A gente pode ter o corpo, por exemplo, de maior atendente no hospital, são sempre as mulheres. Então elas conseguem enxergar mais essa questão da política pública. E hoje a mulher, por ter também uma boa formação, a formação das mulheres hoje é melhor que a dos homens, né? Elas estudam mais, então elas podem colaborar muito mais. Né? Mas realmente, elas têm até um pouquinho mais de incentivo, né, no fundo partidário, mas realmente é muito pouco. Porque quando a gente fala, né, de incentivo, de apoio do empresariado, às vezes para conseguir se eleger, porque a maioria se elege com apoio do empresário, a gente não pode mentir isso, né, dos 400 deputados lá que a gente tem na Câmara Federal, ou é empresário ou é produtor rural. Então só isso já mostra um panorama socioeconômico, né? Onde a gente acaba, infelizmente, às vezes excluindo um pouco as mulheres. Mas a gente precisa dessa energia, né? E no Partido dos Trabalhadores elas são muito bem-vindas, são guerreiras mesmo.
Nesta eleição nacional, até Colombo se tinha expectativa de uma vice-mulher do Flávio, né? Inclusive, se falava até da deputada Júlia Zanatta, depois acabou não se confirmando, mas era até uma intenção do próprio PL Nacional, o próprio Flávio dizia isso, né? Mas no fim acabou não confirmando, né?
Joel, importante a observação. Giraram três nomes, né, femininos para compor como vice do Flávio. Uhum. Girou o nome da deputada Júlia, né? Girou o nome da senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, do PP. E girou também o nome da Daniela Marques, né? Uma economista, salvo engano.
A senadora falou abertamente que tinha a intenção de que aceitaria, né?
Perfeito. Inclusive, no dia em que foi oficializado o vice, né, o Alfredo Gaspar, ela estava presente ao lado do Flávio demonstrando apoio, né? Então, excelentes nomes, né? Na minha opinião, seriam adequadíssimos a compor como vice, porque traz uma parcela da população que, efetivamente, por um motivo ou outro, ainda vê algum ponto de resistência nas candidaturas de direita, né? Uhum. Nesse momento não foi possível. Nós temos uma, hoje, atual vice-governadora do estado também, né? Mulher. Nesse momento não foi possível, mas a caminhada ela tem que continuar, a mulher tem que se fazer cada vez mais presente. O PL está aberto, o PL tem aqui em Uruçanga uma vereadora, a Mary Mafra, que está afastada por motivos de saúde, a Andréia está ocupando a cadeira, então representatividade feminina no PL não falta, né? Entendemos que ela é importantíssima justamente por tudo que foi debatido aqui, principalmente pela sensibilidade feminina para alguns temas que o homem não consegue enxergar.
Uhum. Bom, teve um tema também que nós percebemos na nossa audiência, que é a questão da... que, na verdade, todos os anos se fala na questão das possibilidades de renovação, né? Independente a deputado, senado e daí por diante. Vocês estão observando essa questão da... que também não é assim muito fácil de fazer. Bom, mas é uma questão de opinião. Lete, renovação para essa eleição, tem observado ou não?
Olha, Joel, a renovação é importante, é bom. Uhum. Mas tem que ser com responsabilidade, né? Uhum. A gente tem que renovar, mas renovar que traga benefícios para todos os municípios. É o que a gente espera para o nosso estado. As pessoas já, os políticos já que já estão há muitos anos, eles são bem preparados. Eles já conhecem bem. A gente teve algumas situações que... vem o candidato que não conhece o nosso estado, que é complicado também, é difícil. Mas a gente tem que acreditar que vai fazer um bom trabalho. É isso que a gente espera de todos, que tragam benefícios e que a gente se sinta representados.
Uhum. Andressa, você fala de renovação.
Olha, o nosso sistema... que ele está posto aqui hoje, ele não foi feito muito para renovação, né? As pessoas que entram novas e cruas na política têm uma dificuldade grande de acessar, né? É difícil tu combater um sistema formado onde a pessoa tem estrutura, uma estrutura paga pelo Estado para poder estar fazendo a propaganda do seu nome, através de... com recursos públicos, fazendo a sua imagem, né? Enquanto uma pessoa que entra de maneira... ela entra sozinha, ela entra com a sua estrutura para poder combater um sistema desse. É importante que a porta esteja aberta. Hoje a rede social permite que pessoas que não fazem parte da política tenham um nome conhecido, um nome que permita isso, né? A gente vê muito hoje, a rede social deu espaço, deu imagem, deu amplitude para muita gente. Então, isso é legal e acaba dando uma emparelhada nesse sistema.
O André, Joel, eu trabalho... cortando tanto para o bem como para o mal, né? Claro. As duas vertentes.
A gente tem candidatos, a gente trabalha para candidatos que são nomes consolidados na política, que tem um trabalho prestado, que já prestou conta, já mostrou que faz e que sabe fazer, né? Uhum. Dentro do nosso partido hoje, um dos nossos candidatos a deputado é um nome novo, que é o Beto, que é o candidato ex-prefeito de Braço Norte. É a primeira eleição dele para deputado, apesar de já ter sido prefeito em duas oportunidades. não é novo, não é uma renovação, mas dentro do cargo que ele está postulando, ele é novo, sim. Mas a gente acredita que o espaço tem que estar aberto, os partidos precisam renovar, os partidos precisam enxergar essa necessidade de renovação. Às vezes ele se estrangula a ponto de tu não ter opção, uhum. E isso é ruim. Grandes figuras acabam estrangulando os partidos já de maneira que eu preciso agora de um candidato e eu não tenho. Isso acontece, a gente enxerga aqui na nossa região, principalmente, a gente vê grandes partidos sem representação. Isso é péssimo para a nossa região. Mas a política é feita disso, de uma renovação, de nomes novos, de nomes consolidados, e assim a gente vai trabalhando.
Joel, a Andresa até comentou ali sobre o candidato novo, né? E o PP também tem, o Partido Progressista também. José Milton Schaeffer foi deputado estadual... sempre, né? A vida dele era o Estado. E hoje não, hoje ele vai para a Federal. E aí veio o Scaini, é um nome novo. Uhum. É, 4 vezes prefeito do Arroio do Silva. Então, assim, é um nome novo. E é mais complicado para ele, né? Hoje, porque não está como deputado, né? Uhum. Então, isso...
apesar da bagagem que ele tem
como prefeito, né? Isso, mas como deputado não, né? Sim. Então fica um pouquinho mais complicado, né?
Diga, Fabrício.
Eu concordo isso com o que a Andrança falou também, né? A gente sabe que os deputados hoje têm um orçamento lá para distribuir de emendas, que queira ou não queira, ele acaba tendo uma entrega, né, para a população, embora não precise se esforçar muito, porque é basicamente distribuir um dinheiro que já é reservado para ele. Então, quem entra na política não tem isso. Então, só nisso ele já perde, né, lá um chamamento, uma atenção. E é mais difícil ainda quem tem que largar os seus afazeres, né? Imagina o Fabrício aqui, advogado, tem que trabalhar, é professor universitário e fazer uma campanha ainda. É difícil, né? É muito difícil. Por questão do tempo, você vai largar a atividade profissional que às vezes vai prejudicar a tua carreira. Uhum. E a carreira do político, que ele já tem lá o mandato, é a carreira dele. Ele é político, aquilo ele faz de forma profissional, né? Ele tem a passagem aérea que é paga, né, com dinheiro do Estado, né? Ele tem uma estrutura toda partidária que é paga com dinheiro do Estado. Então a renovação política, ela é difícil. Por isso que eu sempre digo que o eleitor... ele, ao escolher os candidatos, ele tem que escolher aquele que defende os seus interesses, né? Então, o trabalhador, ele tem que defender o interesse do trabalhador. Então, ele tem que votar em alguém que defenda o trabalhador, né? Que tem as mesmas pautas. Porque é claro que para um empresário é muito mais fácil ser candidato. Alguém que tem um suporte financeiro por trás, muito mais fácil ser um candidato. Por isso que o Congresso Nacional tem 400 deputados que ou são empresários ou são produtores rurais. Por quê? Porque eles fazem a própria campanha, eles têm dinheiro para fazer campanha, eles podem deixar de trabalhar para fazer a campanha. Agora, quando um trabalhador que trabalha numa fábrica quer ser candidato a vereador, ele vai ter que cumprir o horário dele. Ele só vai fazer campanha à noite, cansado, largado da família. Então a renovação é difícil, mas ela é muito importante. Como a Andressa falou, diversos partidos ficaram estrangulados. Perderam protagonismo, né? Tanto que a gente sempre teve eleições que eram polarizadas, né? Uruçanga sempre foi 15, sempre foi PP. Estado de Santa Catarina sempre foi 15, sempre foi PP. Né? Saiu um outro ali uma vez na época do PFL com o João Paulo Kleinbin, depois Raimundo Colombo, mas o federal também sempre foi polarizado. Então, fora dessa estrutura que já existe da política, é difícil alguém se destacar. Não é, desculpa, vou até corrigir, não é se destacar, é fazer uma campanha de chegada. Fazer uma campanha bonita, aberta, com votos, que tu seja bem recebido, tu consegue fazer. Agora, a campanha, tu fazer os votos suficientes para chegar e se eleger, essa é muito difícil.
Colombo. Eu concordo com tudo que foi falado aqui na mesa. E principalmente porque o sistema foi feito para reeleger quem já está no sistema. Isso é fato, né? Toda conjuntura leva para isso, né? Quem ocupa cargo público, naturalmente, né? Tem uma maior exposição de mídia, que hoje é muito importante. Uhum. A Leti, enquanto presidente da Câmara de Vereadores... tem uma exposição de mídia muito maior que qualquer um outro agente que venha postular o papel, a vaga de vereador numa próxima eleição aqui em Uruçanga. E é natural, ela ocupa um papel institucional, né? Então, a renovação, ela se dá com determinada dificuldade justamente por conta disso, né? Porque aparece mais, porque está mais na mídia. E porque efetivamente trabalha, não tem demérito nenhum nisso, né? Mas a renovação, ela é importantíssima. E a pergunta que tem que se fazer é a seguinte: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existem excelentes políticos que estão no mandato? Existem. Mas existe muita gente boa por vir aí também. E a pergunta que tem que se fazer é a seguinte: eu estou contente com o resultado que eles estão entregando, quem está no mandato está entregando, se eu estou contente, reelejo, voto novamente. Se eu não estou contente, obviamente vou buscar uma segunda alternativa. Eu passo, essa dificuldade de se inserir no meio, de tentar galgar, eu enfrentei isso na última eleição aqui em Uruçanga, e falo de peito e coração aberto aqui, realmente é difícil, tu deixa os afazeres de lado, tu tens o teu escritório, tens a tua vida, tens a tua família, mas é o preço que se paga, é o caminho que tem que se percorrer para se tentar chegar onde quer chegar, né? É um caminho que, ao mesmo tempo em que te traz muita dificuldade, te traz muita experiência. Não só experiência política, mas experiência de vida. O trato com as pessoas é uma experiência de vida. Então é muito importante. Eu sempre falo que quando a gente está fora da política, a gente tem uma visão. Quando nós estamos dentro, a gente tem outra. Só finalizando, Fabrício. Eu bato palmas para quem hoje coloca o nome à disposição, principalmente numa situação dessa. Um empregado que é chão de fábrica, né? um trabalhador que é chão de fábrica, ou alguém que tem extrema dificuldade, inclusive financeira, para bancar sua campanha, porque é guerreiro, porque é lutador e porque eu tenho certeza que está colocando o nome em prol de um resultado positivo, que é o ajudar a comunidade. Fica à vontade.
Não, até só colaborando com o que você estava dizendo, né? Costumo às vezes escutar muitas pessoas reclamando, porque você não faz isso... É muito fácil a gente falar, mas quando a gente entra, vê o quanto que é difícil. Tirar o pijaminha lá e botar o pé na rua, gastar a sola do sapato, é difícil, sabe? A gente abre mão de muita coisa, né? Principalmente da família, da carreira, e as pessoas não sabem como é difícil fazer uma campanha.
Bom, são 8h35 da manhã, nós vamos fazer uma pausa para o intervalo comercial. Nós estamos conversando de política e na volta vamos falar mais sobre, aí entrar na questão dos deputados federais, estaduais para esta eleição. Conversando com o Fabrício Trevisol, do Partido dos Trabalhadores, com a Isolete Duarte Vieira, do PP, com a Andressa Baldessar, do PSD, com o Rafael Colombo, do PL. Até para responder a nossa audiência, né, sobre a ausência do MDB. Então, deixa eu esclarecer mais uma vez. Foi feito o convite para todos, enviado com antecedência, lá nos dias 5 e 6 de agosto. Todos confirmaram a presença, né? Importante que fica esclarecido isso. O representante seria o Leonardo Felipe, que diz ter outra agenda, teve choque de horário e, por isso, ausência. Dito isto, 8h35, voltamos em seguida.